E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, no programa Frente a Frente de hoje, vamos conversar com a repórter e apresentadora Vivian Pandovan. Olá, Vivian, tudo bem?
Olá, Igor, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, matando a saudade da faculdade.
Matando a saudade, né? O pessoal da WRF aqui, toda a turma do quinto termo de jornalismo agradece sua presença. E a Vivian é ex-aluna da UNOeste, agora é repórter do SPTV e todos os sábados às 8 da manhã apresenta o Fronteira do Brasil.
Exatamente.
Vivian, você sempre gostou de TV?
Sempre foi um sonho televisão pra mim. Desde que eu era bem pequena, eu era daquelas que em casa na minha época era um pequeno gradiente que tinha, que ficava brincando de entrevistar a família toda. E a televisão era assim meu sonho. Eu queria ser repórter, fosse de que veículo de comunicação, mas a TV sim era, mas eu achava que era um sonho que eu não alcançaria. Era bem aquele sonho de infância, assim. Tanto que quando eu vim fazer faculdade, eu vim... Mas não me foquei em televisão. Meu plano inicial não era televisão.
Qual que era seu sonho quando você entrou na faculdade, assim?
Meu sonho era trabalhar em jornal depois. Apesar de gostar de televisão, eu achava que era muito complicado conseguir uma vaga em televisão. Achava que eu não tinha traquejo para isso, que minha voz era fina demais, que minha dicção era péssima demais, que tudo era ruim demais. Então, eu achava que o jornal era uma forma que eu podia me expressar, podia entrevistar as pessoas da maneira que eu queria, levar informação também, de um jeito que eu não precisasse aparecer.
A gente tem uma gravação aqui da época que você estudava.
Que vergonha.
As aulas do Homero.
Eu nem ouvi, já sei que deve
Vamos.
Ser.
O programa Universidade no Ar está entrevistando a professora Ondina Barbosa Gerbasi, com a pergunta Vivian Padova.
Professora, eu gostaria de saber a respeito do Dia da Mulher, que foi dia 8. Qual é o significado desse dia? Como surgiu o dia?
O dia 8 de março é um dia destinado a comemorar.
Nós vamos com a primeira pergunta neste segundo bloco com Vivian Padova.
Professora, depois de todas as conquistas das mulheres, o que ainda falta conquistar?
Olha, a mulher realmente tem conquistado muito espaço.
Você lembra disso, Viva?
Eu lembro disso, não lembrava da minha voz, mas isso é o medo de falar, né? Hoje eu vejo falando baixinho, professora, tipo, ninguém perceba que eu tô falando. Professora, a senhora pode me dizer o que é o Dia da Mulher? E é isso que, na verdade, acho que com o passar do tempo a gente vai criando confiança para falar, colocar para fora, até a nossa entonação muda pela confiança, eu acredito. Ai, que delícia matar a saudade de você.
Como que você foi parar na TV? Assim, você se dizia tímida, que não queria, mas como que foi, assim, essa mudança do impresso para a televisão?
Na verdade, durante o período que eu fiquei na faculdade, esses 4 anos, eu acho que me prepararam para isso. Então, com o passar do tempo, vocês viram a voz bem tímida aí, eu acho que eu fui perdendo um pouco dessa timidez, fui tendo uma confiança maior, e os estágios eu acho que me ajudaram nisso. Eu trabalhei com o professor Homero, além de ter aula aqui, eu fui estagiária dele também no jornal, isso já me deu uma bagagem. De lá, eu fui para a internet, me deu uma bagagem. Depois eu fui trabalhar na rádio, além da implantação da rádio no meu TCC. Na época eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer estágio numa rádio de Pirapozinho, era uma rádio comunitária que estava começando. Então eu fazia um programa à tarde, ainda sem muita noção, mas eu acho que o rádio foi fundamental para isso. Tinha que improvisar. Às vezes estava eu lá com poucos equipamentos, trocando CDzinho na época, toda enrolada, que não sabia nem mexer direito com o equipamento. E você tinha que ocupar esse tempo falando. Eu acho que foi a partir daí que eu me soltei. E no último ano da faculdade, teve uma seleção para estagiários. E quando eu fui lá, eu fui aprovada nessa seleção. Foi um bate-papo, eu fui aprovada e comecei a fazer estágio na TV. A partir do momento que eu estava lá dentro, eu acho que eu comecei a ver que aquele sonho de infância era possível. Ainda não me imaginava no vídeo, mas imaginava que daria para trabalhar em televisão.
Você começou como repórter, TV Fronteira. Agora você está como apresentadora do Fronteira do Brasil. Como que foi, assim, é um cargo importante, apresentadora, você sozinha lá, comandando o programa, dá aquele medinho, assim, ou você já teve aquela experiência de repórter e tal, foi mais fácil ou foi mais difícil?
Na verdade, eu comecei antes de ser repórter, eu fui várias coisas na TV que me ajudaram a chegar, no que eu faço hoje com mais tranquilidade. Quando eu entrei, quando surgiu a oportunidade de trabalhar lá, só tinha vaga na edição de imagens, que era algo que eu não comandava muito bem, não dominava muito bem, mas me dispus a aprender, a me virar, tive a oportunidade de uma chefia que permitiu que eu aprendesse enquanto contratada, então eu fiquei na edição de imagens, depois disso eu fui para a produção, aí, até então nada de vídeo, depois da produção ia começar o quadro da previsão do tempo, então para mim foi legal, porque eu fui a primeira que fiz a previsão do tempo, então ficou marcado durante muito tempo. É, até hoje as pessoas ainda perguntam, ai, vai chover, né? E já passou muito, falei, já aposentei do tempo, faz tanto tempo, sendo redundante, mas ainda assim ficou marcado. E juntamente com isso, começou o Fronteira do Brasil, que também era um projeto novo. Então eu acho que foram duas marcas importantes, que os dois projetos eram novos, eu comecei nos dois projetos. E eu me acostumei a fazer, é claro que a reportagem, depois eu ficava de fim de semana, aos fins de semana só fazendo reportagens, acabei efetivada na reportagem e no Fronteira do Brasil. E eu acho que o medinho no começo, é claro que tinha. Mas aos poucos esse medinho foi passando. É o tempo, eu acho. É o tempo e fazer, vai passando medo.
O Vivian, a gente vai abrir agora um espaço para os alunos aqui da WRF fazerem as perguntas, né? Quem vai me ajudar é a Lidiane Marques. Lidiane vai direcionar para quem vai fazer as perguntas para você.
Isso mesmo, agora teremos a primeira pergunta com o aluno Kleber, bem-vindo.
Olá, Vivian, boa noite. Bom, a minha pergunta é, o programa Fronteira do Brasil tem a característica de mostrar um pouco da nossa região. Como editora e apresentadora, como você se sente? Você se identifica com o que faz?
Eu me identifico muito. Eu, desde pequena, fui acostumada a conviver com o meio rural. Meu pai tem uma pequena propriedade, então quando eu era pequena eu ia muito para a fazenda, vamos passar o fim de semana lá, eu ia. Eu confesso, eu não tenho tanta intimidade quanto eu gostaria com os bichos. Andar a cavalo, por exemplo, é um problema para mim até hoje. Na minha infância eu já não andava bem e foi passando o tempo, eu me afastei do animal e agora ele está lá, perto de mim sempre. Porém, a vida rural, a vida de campo, as culturas, tudo isso me interessa, eu sempre gostei muito, falando dessa parte do campo. Culinária é uma coisa que eu sempre adorei, eu assisti o programa da Ana Maria Braga quando estava na faculdade, falava que não tinha coisa melhor dela poder trabalhar na televisão e ainda comendo, eu achava o máximo isso. E hoje eu tenho essa oportunidade, e música sertaneja também, que eu adoro, já estou quase formando uma dupla.
Mais uma pergunta agora com o aluno Bruno Bastos.
Boa noite, Vivian. Meu nome é Bruno. Você entrou como editora, agora você é apresentadora. Quais outras funções que você exerceu dentro da TV Fronteira e qual a importância de ter exercido essas outras funções? Obrigado.
Obrigada. Fundamental importância, eu acho, passar por todas as funções. Hoje eu vejo o quanto elas me ajudaram. Eu comecei como editora de imagens, então. Nesse período eu aprendi a mexer muito com a técnica, até comandar o áudio na hora do SPTV, abrir microfone, fechar o microfone, eu fiquei responsável por isso durante 2 anos. Na hora do jornal, era eu que fazia isso. Depois disso, eu fui ser produtora do SPTV, depois continuei fazendo a previsão do tempo, ainda produtora, e tive a oportunidade no Fronteira do Brasil de fazer quase que tudo junto. Por quê? Eu fazia a produção junto com uma estagiária, gravava o programa, ainda é assim, fazia as reportagens e a apresentação do programa e depois editava, acompanhava a edição, ainda acompanho, hoje ainda mais, hoje meu tempo basicamente é dedicado a isso e depois fui para a reportagem. Eu acho que cada uma dessas funções me completou e me ajudou. Então, como eu aprendi a fazer imagem, na hora da reportagem eu pensava, olha, eu preciso da imagem tal, se eu quero falar isso no texto, eu preciso da imagem tal. Na hora que eu estava editando, eu como repórter, eu fiz a pergunta tal, porque quando eu vou editar, eu vou precisar de... Então, eu acho que é uma sequência. E qualquer profissional, se ele tem a oportunidade de passar por várias funções, desde o comecinho até a última, ele fica mais completo. É mais fácil trabalhar.
Ainda com as perguntas dos alunos, o aluno Vitor Palhares.
Olá, Vivian, boa noite. Vivian, as reportagens que são produzidas na Fronteira do Brasil são executadas quanto tempo antes do programa ser exibido ao sábado?
Na verdade, assim, o Fronteira do Brasil, ele começou em 2005, era um projeto para o locutor de rodeios Marco Brasil. E eu entrei como jornalista porque precisava ter uma jornalista e eu fazia mais a parte de reportagens e ele a parte de entretenimento, diria a receita e a parte de música. E depois acabou que o Marco Brasil saiu, tomou outro rumo e eu fiquei no programa sozinha. Então, o programa já teve várias fases. Em alguns momentos, quando a gente estava com uma estrutura um pouco mais enxuta, a gente trabalhava um pouco mais apertado. Fazia na segunda-feira, a gravação de segunda-feira, já ia ao ar no sábado. Hoje, a gente tem um privilégio de poder trabalhar com uma margem de folga maior. Então, às vezes, a gravação de hoje demora até 2 ou 3 semanas para ir ao ar. É claro que se acontecer, se for alguma matéria de campo, de mercado, de arroba de boi, que claro que tem oscilação, a gente já faz agora para usar na semana. Mas as matérias frias, a gente tem uma gaveta e trabalha com mais tranquilidade.
E que dia que é gravado o programa?
Normalmente, segunda-feira, quinta-feira, e aí, nos outros dias da semana, terça, quinta e sexta, depende da necessidade. São dias que na quarta-feira eu me dedico à edição do programa, então sobra terça e sexta. E aí, se tiver alguma matéria especial, algum dia desses, tudo é maleável, dá para mexer. Mas na base é isso. Então, segunda, quinta e o outro dia, dependendo do que estiver acontecendo.
A Luna Kelly Guardacione.
Vivian, quando eu vejo um link seu no SPTV, não parece que você está nervosa. Como você faz para administrar isso?
Que bom que não parece. Realmente, eu não fico mais nervosa para fazer link. Eu adoro fazer link, porque eu acho que é a improvisação, que é a chance de você falar na hora, errou, tem que consertar. Enfim, é o jogo de cintura. E hoje em dia, faz muito tempo que eu não fico nervosa, nem para fazer link, nem reportagem. A última vez que eu me lembro que meu coração acelerou um pouquinho, foi nem foi ao vivo, foi numa gravação, mas era porque era com Chitãozinho e Chororó, e eu amava eles. E eu cheguei emocionada, coração acelerado. Mas depois, assim, não me lembro mais de ter ficado nervosa.
Algum link ao vivo, assim, que você teve que usar muito do improviso, assim, já, sabe? Que você nunca imaginaria que poderia acontecer, assim.
Olha, o ao vivo, eu acho que a grande vantagem do ao vivo é essa, de improvisar. Eu não tenho nenhuma, assim, que eu tive que improvisar tudo de cara. É claro que, às vezes, a gente começa com um fade de 40 segundos e o negócio pode ir aumentando. Ou é muito maior e vai diminuindo. Então, isso é normal. Mas, assim, eu, pelo menos, tenho essa técnica de sempre estar preparada para fazer mais perguntas do que o tempo que eu tenho. Vou pela ordem de importância, mas assim, eu me organizo, porque se aumentar o tempo eu já sei mais ou menos o que vou perguntar. Mas é claro que já aconteceu de errar nome do entrevistado. A hora que a gente começou, já falei isso, já errei nome de entrevistado, já me confundi, já deu branco. Isso são coisas que infelizmente acontecem. É claro que com o passar do tempo a gente vai lidando com isso de uma maneira natural, vai consertando de uma maneira que passa mais despercebido aos olhos, aos ouvidos, né, e olhos do público, mas sempre acontece. Essa semana mesmo, eu fui fazer ontem, um ao vivo, tinha uma entrevistada, eu tinha 2 minutos e meio, sabia que a Karen no estúdio faria 2 perguntas que eu iria responder, ok? E depois disso eu teria uma entrevistada, então nesses 2 minutos e meio ia acontecer tudo isso, eu ia responder, ela ia perguntar e eu ia entrevistar. E na hora de, para minha entrevistada, eu tinha combinado com a produtora que estava lá no ponto falando para mim, que era para a mãe falar exatamente. Você tem, então, a partir de agora, 1 minuto e meio, o tempo que fosse, para eu saber quanto ia sobrar. E olha que eu comecei, eu escutei ela falando 50 segundos. Eu falei, caramba, gastei metade do tempo falando, muito mais da metade. Agilizei, fiz uma pergunta para ela, escutei 20 segundos. Deixei ela concluir, voltei e fiz uma pergunta. Estava extremamente frustrada, porque faltava o que perguntar para ela. E devolvi pro estúdio. A hora que eu devolvi, ela falou, era 1h20. E aí não tinha mais o que fazer.
Complicado, né? Porque ao vivo, às vezes, você tá ali e é ali na hora que você tem que fazer, né? A voz da consciência fica falando.
Que fala, não tem que fazer. Mas tem um outro exemplo bacana que aconteceu recentemente também. Foi aqui na rodovia, na Raposo Tavares, até falando sobre... Você assistiu esse? Que foi falando sobre o trânsito no local, que as pessoas não estavam respeitando, tinha muitos acidentes, a necessidade de construir uma passarela, principalmente de acesso aqui à universidade, no Campus 2. E acabamos, devolvemos o link, na sequência da que eu devolvi, puff, uma batida na minha frente. Aí na hora eu falei, tem uma batida, teve uma batida. Põe o fone de novo, me preparei na hora, coloquei, já tinha tirado tudo, coloquei o fone. Foi pro intervalo, porque estava no intervalo, a hora que voltou, já voltou comigo. E aí foi totalmente de improvisação, assim, narrando o que a gente estava vendo.
Mais duas perguntas com o aluno Luiz Arana.
Boa noite, Vivian. No programa Fronteira do Brasil, vocês trabalham também com reportagens especiais com a natureza, mostrando o meio ambiente aqui da região. Eu queria saber qual é o principal desafio de se apresentar esse meio ambiente, mas também não ficar aquela coisa igual em todas as reportagens.
Esse é um grande desafio mesmo. O programa já está no ar faz 7 anos, então a gente parece que já mostrou tudo, parece que já falou tudo, mas por incrível que pareça, eu sempre sou surpreendida por uma notícia nova, por um lugar diferente, alguém que está com uma iniciativa em prol do meio ambiente nova. Ou então, se não tem uma matéria nova naquela semana, tem sempre alguém que tem aquela receita mais secreta de família que a gente ainda não mostrou. É impressionante. Às vezes eu chego em casa e fico pensando o que a gente vai fazer para a semana que vem e parece que não tem nada de novo, mas sempre surge alguma coisa nova, ou então a mesma coisa, mas que a gente consiga enxergar por um ângulo diferente. Mas é o desafio, viu? Diário.
Com a palavra, Nevelyn Silva.
Vivian, já teve alguma matéria que você fosse fazer que te chocasse a ponto de você não conseguir prosseguir?
Não, de chocar não. É claro que, assim, de não conseguir prosseguir, porque eu acho que, com o passar do tempo, a gente vai criando um certo distanciamento das coisas. Por mais chocante que seja, muitas vezes eu saio pensando naquilo, mas na hora que eu estou trabalhando, eu estou fazendo a reportagem, eu tento me distanciar, até para não me envolver muito, porque acidente, morte, sempre são coisas que mexem demais. Eu não gosto, nunca gostei de fazer, de nem ir em velório, nada disso, então, mas na profissão a gente tem que aprender a lidar com isso. Então eu acho que é uma arma e até uma defesa tentar se proteger para não se envolver com isso e falar. Mas é claro que tem surpresas sempre negativas, mas tem coisa positiva também, que às vezes a gente encontra, te surpreende para o lado positivo e você recarrega a bateria e sai muito mais feliz de lá.
Eu queria saber, assim, questão, não da mais difícil, mas a difícil, assim, de ser... Qual que levou mais tempo no Fronteira do Brasil? A reportagem que mais, assim, demorou para ser produzida, a que você achou que mais, assim, não é que valia a pena, mas que ia dar importância, assim, para o telespectador, para as pessoas de grande importância e tal.
Eu gosto sempre, eu acho bacana a gente mostrar sempre matérias que demonstrem um pouco de preocupação ambiental, uma preocupação com a sustentabilidade, de proteção do meio ambiente. Mas, normalmente, essas matérias que são daqui da região, são matérias que demandam seu certo tempo, mas acho que o tempo maior é quando a gente se dispõe a viajar para fazer matéria fora. O programa é, por 5 vezes, nós fomos acompanhar o Rodeio de Barretos. E é uma festa muito grande, a gente está fora da nossa área, então a gente fica hospedado, às vezes, de maneira meio que improvisada, num convento que sempre recebe a imprensa. E lá, a gente, apesar de parecer que é uma festa, que é sempre muito legal, é muito legal conferir, mas a gente trabalha demais. E a hora que você volta, volta com um material bruto muito grande. Então, eu acho que esse trabalho de finalização, quando você tem muito material, é o que demanda mais tempo. Falando especificamente do Fronteira do Brasil, todos os programas de Barretos foram aqueles que me exigiram mais dedicação e que, por isso, eu acho que o resultado foi muito bom, muito bacana.
Com o aluno Jonathan Santos.
Boa noite, Vivian. A minha pergunta é, a linguagem do Fronteira do Brasil, ela é diferente do SPTV, né? Como que você lida com isso no seu dia a dia, assim, pra não acabar não errando, não acabar não fazendo de um jeito que não pode?
Olha, por sorte, eu acho que a linguagem em si do jornalismo tá mudando um pouquinho, né? Então, isso já facilitou. Eu tenho esse jeito mais informal de falar. Quando eu comecei, eu seguia no SPTV um padrão mais certinho, quadradinho, com uma linguagem mais formal, que ainda é exigido. Mas, hoje em dia, eu acho que é possível inovar e a gente tem liberdade para isso. Então, no Fronteira do Brasil, eu posso me soltar, falar do jeito que eu sou, de me mexer mais, usar roupa mais ousada, carregar nos acessórios, fazer um cabelo diferente, uma maquiagem. O programa me dá liberdade para isso, tanto na linguagem verbal quanto na linguagem corporal. Para o SPTV, por conta do programa, eu acabei, até a emissora mesmo, acabou me focando mais para matérias de comportamento. Eu faço as outras, mas a matéria de comportamento mais para explorar justamente isso. Então, é uma matéria que eu possa usar a minha linguagem de uma maneira mais informal para mostrar a matéria do SPTV. Porque para fechar o jornal, por exemplo, ninguém quer uma matéria muito pesada, de morte, de uma coisa muito séria. Quer uma coisa mais light, uma coisa mais tranquila. E eu acho que aí meu perfil se encaixa melhor. E eu acho até que hoje é como mais os telespectadores me veem, fazendo matérias assim.
Mais uma pergunta agora com o aluno Wellington Roberto.
Boa noite, Vivian. Você já cobriu algumas vezes futebol, né? E num das vezes que você cobriu, você foi surpreendida por um gol do Neymar quando você estava fazendo uma passagem. A gente sabe que no meio do esporte, o grande número de repórteres são homens, né? Do gênero masculino. Quando você foi escalada para poder fazer futebol, para fazer esporte, como é que você se sentiu no meio desses profissionais do sexo masculino?
Eu acho que não tem muito problema, eu acho que tem muito respeito. Então, eles podem até ser o clã masculino ser meio fechadinho, mas eles disfarçam bem, trata a mulherada com educação. É claro que, assim, tem muita mulher que entende muito de futebol. Tem uma jornalista que foi formada aqui, a Cristina Lima, que trabalhou na faculdade, hoje está no esporte da Band. Ela entende muito de futebol, era minha amiga, é minha amiga e entende muito de futebol. Eu gosto de futebol, mas, assim, eu confesso, eu não sei detalhes de todos os times. Eu sei dos mais importantes e ainda, mais ou menos, dou uma estudadinha antes de ir. E eu acho que respeito tem, mas é claro que você também tem que chegar, né, com um pouco de humildade. Eu pergunto até para os colegas que estão acostumados a fazer isso, são já profissionais que fazem isso há muito tempo, já pergunto, tiro as minhas dúvidas. Nunca tive problema com isso, sempre fui muito bem tratada. Mas as peças do futebol já me acompanham, viu? Em três oportunidades.
A próxima pergunta é com Ademir Vieira.
Oi, Vivian. Para quem já acompanhou o seu trabalho em off, já deve ter percebido que você é uma mulher que arrasta, assim, a atenção masculina em geral. Eu queria saber se esse assédio já te atrapalhou em alguma matéria que você fosse fazer e o que você faz para poder lidar com isso.
Nunca me atrapalhou, nunca. Eu não sei, eu até hoje sempre senti esse assédio com muito respeito. Eu percebo até, você falou dos homens, do clã masculino, mas você sabe que eu percebo até mais o assédio das pessoas que realmente vêm falar comigo, talvez os homens olhem, mas só fico olhando. Quem realmente vem falar comigo, quem vem sempre querer saber um pouquinho mais, são crianças. Na TV eu tenho muito isso, elas vão visitar, já vão direto. E o pessoal mais velho, mais de terceira idade. Os homens, quando vêm, sempre vêm com muito respeito. E eu acho, eu tenho uma técnica que eu acho que serve para todas as mulheres, é infalível. Trate com educação. Se a pessoa mexe, você, olá, tudo bem? Mexeu, dá tchauzinho. É infalível. Não tem o segundo, ninguém mexe de novo. Porque mexe para chamar atenção. Então você deu um tchauzinho, porque realmente, então chamou, porque conhece, na verdade é para chamar atenção. Um oi, resolveu o problema.
A aluna Dandara Nascimento também fará sua pergunta.
Boa noite, Vivian. Há um tempo atrás, nós vimos uma reportagem que você cobriu, um tanto quanto polêmica, a respeito de política, acredito que em Bernardes. E a gente acompanhou na reportagem também que a pessoa que você entrevistaria se excedeu e praticamente agrediu o pessoal da sua equipe. Como que aconteceu? A gente gostaria que você descrevesse o fato e o desfecho, o que você fez em seguida.
Aquele dia foi uma grande surpresa para mim, eu nunca tinha passado por nada parecido. E até por ser bem tranquila desse jeito que vocês estão vendo aqui, assim, nunca ninguém tinha sido nem gritado, que dirás, agredido. E aquele dia a gente foi fazer uma reportagem em Presidente Bernardes, era uma reclamação de falta de médicos em PSFs. Nós fomos, ouvimos as reclamações das pessoas que precisavam desses médicos, e o secretário de saúde tinha combinado com a produção que nos atenderia. Então era pra gente ir até a prefeitura. Eu e meu cinegrafista fomos até a prefeitura pela primeira vez. Ele não estava lá e o que nos informaram? Ele está no centro de saúde. Fomos até o centro de saúde. Chegamos lá, a mulher acabou de sair. Eu já achei bem estranho, falei, mas como acabou de sair? O pessoal disse que ele estava aqui, a gente veio. Não, saiu. Ok, saiu, beleza. Então, nisso, eu voltei a ligar na TV e aí eles orientaram. Vamos à prefeitura porque o prefeito está lá. E a gente vai falar com o prefeito. Não vamos nem marcar com ele. Vai direto, você fala. Como eu já tinha ido a primeira vez, eu voltei exatamente pelo mesmo caminho, conversando, bati na portinha do gabinete, e aí fui surpreendida por aquele senhor, que naquele momento eu não sabia quem era, Ele já veio aos gritos, empurrando o meu cinegrafista. Eu fiquei muito nervosa, comecei a gritar, porque ele começou a empurrar. E virou um empurra-empurra, e não aparecia ninguém no momento para intervir ali. E depois eu vim a descobrir que ele era um chefe de gabinete, que estava um pouco exaltado naquele dia, que tinha alguns problemas anteriores, que não tinha gostado de uma reportagem, e que por isso tratou a gente daquele jeito. Mas, diante daquilo, eu, como jornalista, senti que tinha sido ofendido não só a minha pessoa e do meu cinegrafista, mas toda a classe, porque a gente estava lá para defender os interesses da população, ninguém nem sabia por que eu estava lá, porque ele nem deixou eu abrir a boca para explicar o que eu estava fazendo lá, o que eu tinha, qual era a reportagem. Então, assim, defendendo toda a nossa classe, nós fomos até a Polícia Civil, fizemos um boletim de ocorrência, ele também fez depois, e mostramos na reportagem, foi até uma decisão da empresa que a gente mostrasse isso na reportagem, que ficasse claro isso. O prefeito depois veio pedir desculpas, gravamos a entrevista com ele, ele se desculpando e respondendo pela falta de médicos. E, por fim das contas, ficou nisso. Depois teve a intimação, a gente foi depor, e aí vem sempre aquela pergunta se você vai dar continuidade ao processo ou não. E eu optei por não dar continuidade, porque eu achei que era uma coisa pequena, que não valeria a pena. Já tinha dado recado, houve um pedido de desculpas ali e ficou por isso mesmo. Mas acho que foi um desrespeito absurdo.
Ô Vivi, vou fazer uma ponte aqui com a pergunta do Ademir. Ele falou que você tem muitos admiradores, vamos dizer assim, né? A pessoa chega, vem, pergunta, mas sempre tem, igual no caso, para concluir a sua resposta. Às vezes você vai lá fazer uma reportagem e o pessoal às vezes não gosta. Já tem essas pessoas que já chegam, já olham pra você, já falou, ó, lá vem ela de novo.
Tem, porque assim, nem sempre a gente vai mostrar o que a pessoa quer que mostre, né? Às vezes a gente vai mostrar algo que talvez ela seja culpada, talvez, muita gente às vezes não quer aparecer, tem problema de bairro, isso eu fico impressionada, tem problema de bairro que incomoda a casa da pessoa e a pessoa não quer falar. Até compreensível, às vezes tem um problema político e etc e tal. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de receptividade. Eu normalmente vou com jeitinho, converso, explico, tento não expor a pessoa, porque a gente tem que respeitar a opinião e a decisão de cada um. Ninguém é obrigado a dar entrevista, sim, ninguém é obrigado a querer que aquele problema seja mostrado. Agora, se ele não quer e é um problema coletivo, a gente vai mostrar do mesmo jeito. Se é um problema só dele, fica com ele mesmo. Mas eu acho que a conversa, pelo menos para mim, sempre ajudou muito. É a comunicação, é você tentar entender o lado da pessoa e você explicar o seu lado, principalmente se você estiver representando a reclamação e o problema de outras pessoas.
Mais uma pergunta com o aluno Danilo Spigaroli.
Primeiramente, boa noite. Você, como profissional, com certeza deve se dedicar ao seu trabalho com muito carinho e respeito. Em todos, igualmente, né? E eu queria saber se teve algum que te marcou mais, que você gostou de fazer, te emocionou.
Nossa, tem tanta coisa. Minha memória não é das melhores, sabia? Devia ser. Porque muitas vezes eu fico lembrando das matérias que eu falo, essa eu não posso esquecer nunca de falar. Mas enfim, é claro que as matérias que passam em nível nacional ou pelo menos estadual são sempre marcantes. Para mim, eu tive alguns casos, já fiz quadro de empregos para o jornal Hoje, já fiz matéria sobre uma onça no Morro do Diabo que entrou no Bom Dia Brasil, matéria do Globo Esporte, tudo isso tem uma repercussão. Mas que é legal pra gente, tem repercussão e você se sente vendo que seu trabalho está funcionando. Mas eu acho que as matérias mais simples, talvez, quando você encontra aquela pessoa simples, no Fronteira do Brasil eu encontro muito isso, gente simples que mora num cantinho, num sítio, mas que tem uma sabedoria, que te ensina muita coisa. Hoje mesmo eu fui fazer uma matéria pro Fronteira do Brasil de uma família de Santo Expedito, e eles fazem todo o processo de produção da farinha de mandioca. E é comandada por um senhor de 97 anos. A vida inteira dele, ele traz a família inteira. Eles fazem tudo muito artesanal. Eu nunca tinha visto fazer farinha, tive a oportunidade hoje. E aquele senhorzinho de 97 anos, era uma delícia conversar com ele. Sabe, ele não ouvia muito bem, mas depois a gente se entendeu na comunicação, de falar bem pausado, que é um desafio para mim. E devagarinho ele conseguiu... E aí a gente passou muito tempo depois da reportagem, eu tinha esse tempo livre hoje, fiquei pelo menos 40 minutos conversando com ele. Então eu acho que essa troca de experiências é muito bacana. E pra mim é o que vale.
E o Chitãozinho?
Ai, o Chitãozinho foi ótimo, viu? É. Fiquei mais fã deles ainda.
É. Novamente com o aluno Victor Palhares.
Vivian, desde 2013 contratada pela TV Fronteira, quais são os seus novos horizontes, quais são suas perspectivas? Pretende ficar aqui na região? Pretende ir embora? Pretende trabalhar em rede?
Por algum tempo eu já tive aquele sonho de ir embora. Hoje eu não tenho, não faz parte dos meus planos. Eu gosto de fazer um programa local. Hoje meu plano é mais a dedicação para programas, muito mais do que reportagens de jornal convencional. Então, pelo fato de eu ter a oportunidade de fazer o Fronteira do Brasil, que hoje me agrada muito. Então, meu plano é continuar em televisão e talvez, mais para frente, associar isso com alguma coisa. Eu ainda tenho o sonho de ser empreendedora, de abrir um comércio. Mas, então, é tentando associar as duas coisas.
Mais uma pergunta com a aluna Samara Barcelos.
Boa noite, Vivian. A maior parte do tempo que você trabalhou na TV Fronteira, quase todo o tempo praticamente, você teve como chefe, né, o Fernando. E agora, né, tem uma nova chefia, está sob nova direção. Gostaria de saber como foi essa mudança para você, como está sendo?
Para mim está sendo muito tranquilo. Eu fui realmente, passei quase todo o meu tempo, fui contratada pelo Fernando, fui a primeira contratada da época dele. Para mim está sendo muito tranquilo. É claro que o jornal em si, a nossa linha de trabalho está sofrendo algumas alterações. Até agora eu vejo com ótimos olhos, acho que está melhorando. A gente teve algumas contratações que está ajudando. O meu trabalho ficou mais fácil. Eu estou conseguindo agora dedicar mais tempo ao Fronteira do Brasil, que já era uma reivindicação antiga. Então, eu estou passando mais parte acompanhando a produção e a edição do comecinho até o final, porque no passado, às vezes, não tinha tempo de eu acompanhar tudo isso. Eu perdi alguns lances, pegava o meio, perdi o começo, perdi o final. Agora eu estou conseguindo acompanhar tudo. E é um desafio, claro, né? Eu acho que sempre que troca de chefia, seja qual for a empresa, é bom para quem está acomodado acordar, mostrar serviço, valorização de quem já estava. Enfim, eu acho que é bem bacana, eu estou gostando bastante.
Obrigada.
Agora a aluna Mariane Vieira.
Boa noite, Vivian. Bom, você já comentou sobre os seus dois cargos, né, na TV Fronteira e no Fronteira Rural. E como hoje tudo é feito muito rápido, o tempo é muito curto, eu gostaria de saber como você faz para conciliar suas duas funções.
É, na verdade, como agora eu basicamente saí da reportagem do SPTV, isso já faz umas duas semanas, eu só vou em alguns dias especiais, vou fazer só ao vivo, quando for necessário, quando eu estiver na redação, mas reportagens mesmo não vou fazer na escala cotidiana, para poder me dedicar mais ao Fronteira do Brasil. Então, aí eu consigo dividir meus dias na semana de gravação durante 3 dias e nos outros dois acompanhando edição e a produção, conversando todo dia diretamente com a produtora, trocando ideias. E aí acho que está dando para funcionar super bem.
Agora a próxima pergunta com Amélia Xavier.
Eu gostaria que você voltasse um pouquinho no tempo, lá quando você estava começando na TV Fronteira. O desafio de lidar com o tempo, né? Com o tempo escasso, a correria de gravar o off e ainda entregar o texto pronto. Como você lidava com isso?
É, isso ainda hoje, viu? Na verdade, nem precisa voltar muito não, porque quando a gente sai para gravar, é tempo corrido. Normalmente as nossas marcações entre o intervalo de um lugar e outro, se for na cidade, são de 45 minutos a uma hora. Então a gente tem um tempo corrido para fazer várias marcações e depois tem que chegar na TV, fechar o texto, pedir aprovação para o editor de texto, depois você grava e aí seu trabalho a princípio acabou, passa para os outros profissionais. Mas você sai para fazer uma outra reportagem ou sai para fazer um ao vivo. E quando tem viagem, ainda tem esse tempo de deslocamento. A técnica que eu uso para agilizar o processo, que eu acho que é o que funciona mesmo até para nortear o trabalho, é: chego na redação, leio a pauta e a partir daí eu começo a tentar esqueletar o VT na minha cabeça. Então, eu comecei aqui, eu tenho 4 roteiros. Na minha cabeça, eu vou começar com o segundo, depois eu vou para o terceiro, aí vai para o primeiro e vai para o quarto. Então, esse vai ser o elo, esse aqui vai ser meu exemplo, esse aqui vai dar informação. Aqui eu vou gravar a passagem, porque a partir do momento que você tem esqueletado a cabeça, você sabe o que você quer tirar do seu entrevistado. Não é necessário fazer 10 minutos de entrevista, porque você tem o foco do que você quer perguntar para ele. E você já ganha tempo aí, né? Então você conversa com ele, já sei, eu sei onde ele vai entrar, então eu sei o que eu tenho que perguntar. Eu chego no lugar, eu sei onde eu vou entrar, então eu vou gravar passagem aqui. Quando você sabe o que você vai fazer, tem esqueletado na cabeça, tudo funciona e rápido. É o segredo.
Quantas pautas você faz por dia, assim?
Normalmente, se for do jornal, são duas reportagens. Uma só se for de uma cidade muito distante. E, às vezes, o link, o ao vivo. Para o Fronteira do Brasil, em dia de gravação, eu faço uma reportagem, uma receita e uma roda de viola. Seja onde for, é um pouquinho mais apertado, mas dá tempo também.
Agora, a próxima pergunta com a aluna Natália Vieira.
Boa noite, Vivian. Eu vou puxar um pouco o foco no que a Mel falou e pedir para você voltar um pouco nos tempos de universidade. Eu vou ser bem direta na pergunta. É, a maioria das pessoas aqui trabalham e estudam. E a gente já ouviu falar bastante da questão salarial do jornalista aqui no interior. Eu queria saber de você, se na época, eu acho que você não trabalhava, mas se você tinha uma segunda opção e se você já pensou em talvez desistir da carreira de jornalismo para seguir uma opção em questão de valores.
Não queria responder isso, mas eu vou responder. Não queria porque eu não quero desanimar todo mundo, mas é assim, ó. É...
Muito boa a resposta. Já, é assim. Acho que já respondeu.
Não, calma aí, calma. Não é tão ruim desse jeito. É, o que eu acho, assim, não é que ninguém, mas é difícil ficar rico com jornalismo. Então, acho que todo mundo que está aqui na faculdade já tem isso bem claro na cabeça, né? Mas também, ninguém vai morrer de fome. Eu acho, na minha época eu não trabalhava, eu fazia estágio. E eu realmente, hoje até eu fico pensando se na minha época que eu estava aqui no banco da faculdade, se eu pensava nisso, porque eu acho que eu não passava isso pela minha cabeça, porque eu acho que eu já teria, sei lá, mudado minha concepção de algumas coisas. Acho que, e eu acho que, na verdade, quando a gente opta por fazer jornalismo, é por sonho e é por ideologia. Então, eu acho que aí o dinheiro não conta muito. Por isso que eu falei, tem os dois lados. Você não vai ficar rico, você não vai morrer de fome, mas você vai estar realizado. Minha mãe, eu me lembro, eu na faculdade, isso eu lembro, prestando vestibular, minha mãe falava assim, jornalista não tem tempo, vai ter que trabalhar a qualquer hora. Ela nem sabia direito como é que funcionava, mas tem qualquer hora que chamar, vai ter que ir, não tem vida, não ganha bem. E eu falava, mas não é melhor eu fazer isso e ser feliz? Eu vou ser tão feliz se eu trabalhar? E eu confesso, eu sou muito feliz e muito realizada na minha profissão. Então, eu acho que talvez eu não receba o quanto eu gostaria. Duvido eu achar alguém que vai falar, seja qual for a profissão, que acha que recebe o que gostaria. Mas, em compensação, eu acho que essa parte de realização foi suprida. Então, eu acho que vale a pena acreditar.
Só vou emendar a pergunta. Nós temos o exemplo do professor Homero. A gente tem bastante jornalista que tem a profissão de professor como segunda opção. Você pensa em fazer isso não só para acrescentar renda, mas talvez por uma experiência maior?
Penso. Na verdade, hoje penso muito mais nisso, porque hoje me sinto mais preparada. Antigamente, eu não achava que eu não tinha esse gabarito suficiente para isso. Hoje eu me sinto mais preparada. Penso. E eu acho que esse é um caminho para mim também. Eu gostaria de associar as duas coisas. Vou começar a fazer uma pós-graduação agora. Estava, na verdade, pensando em fazer um mestrado. Até vai ser o meu professor ali, vai ser minha conversa depois. Justamente para focar nisso. Faz parte dos meus projetos.
Pergunta com a aluna Mariane Perucci.
Vi, voltando lá de novo, qual que foi a principal dificuldade que você enfrentou? No meu caso seria no estágio, no seu caso também seria no estágio, e que você hoje vê que aquilo acabou, que você supriu aquilo, e que você fala, caramba, como que eu pensava que seria tão difícil e hoje não é mais?
Eu acho que, principalmente na época do estágio, o mais difícil é você entender como é que funciona o veículo de comunicação. Entender cada etapa, porque a partir do momento que a gente entende, o bicho de sete cabeças começa a sumir. Então, acho que tanto como profissional ou como estagiário, seja qual for o veículo que a gente for trabalhar, o primeiro desafio vai ser esse, entender como é que funciona. Para mim foi isso também, foi aprender a lidar com os equipamentos, porque na minha época, hoje, jornalista é contratado direto para trabalhar na produção, na redação de alguma coisa diretamente. Quando eu entrei, todos os jornalistas da minha época que foram contratados na TV faziam a parte de edição de imagens, e que é uma parte técnica. Tem que aprender a saber mexer com a máquina. Para mim era um desafio. Mais do que saber falar, que isso eu também não sabia, mas achava que eu conseguiria, era aprender a mexer com os equipamentos, com esses programas que eram tão complexos.
Bom, voltamos com mais uma pergunta do aluno Ademir Vieira.
Bom, Vivi, agora
você disse que hoje você tem uma bagagem maior como jornalista do que no começo, óbvio, né? Isso provém só do dia a dia ou tem algum estudo maior por trás, através de leitura de livro, esses tipos de coisa?
As duas coisas. A prática te traz isso de maneira mais que eficiente, eu acho que 70% é prática, mas é preciso esse complemento. Eu continuo fazendo leituras de livros especializados no jornalismo e também de outros tipos de livros porque eu gosto. Faço cursos da própria Globo, ela oferece um curso virtual que chama Uniglobo. E lá você tem, é possível fazer essa reciclagem. Então eu costumo fazer, já fiz em várias funções da TV. Curso de língua portuguesa, que é fundamental. Então quando mudaram as regras da língua portuguesa, eu voltei a fazer curso de português. E agora estou voltando a estudar de novo. Eu acho que é importantíssimo para a gente. Primeiro para não parar, acompanhar. Porque quem está chegando, vocês estão chegando com uma bagagem que é diferente da que eu tive na minha época de faculdade. Então a gente tem que acompanhar. Isso ajuda no nosso trabalho bastante.
Bom, Vivian, eu também quero perguntar. Aproveitando a pergunta do Ademir, todos nós já sabemos, né, em questão até mesmo você falou, que você fez estágio, né, numa rádio. Eu queria saber qual foi o aprendizado que você tirou dessa experiência, né? Podendo falar na rádio, enfim, para o seu trabalho agora, que você apresenta os programas.
Eu acho que o rádio, o professor Homero já falava isso na aula dele, e hoje eu vejo isso, o rádio tem o poder da improvisação. Eu acho que ele prepara o profissional para encarar qualquer desafio. Se você encara um rádio, um microfone do rádio para falar com todas as coisas acontecendo de maneira rápida, trazendo notícia na hora do fato, ou comandando um programa de entretenimento que seja, você consegue ter bagagem para se virar bastante. Lá em Pirapozinho era uma rádio nova, era uma rádio comunitária, então na época não havia condições de remuneração de todos os profissionais, então o período da tarde, das 2 às 4 horas, das 2 às 4, estava vago. Então, fui eu e mais 3 alunos que eram da faculdade, mas eles eram mais novos que eu, estavam em anos anteriores. Então, assim, eu estava no 3º ano e era mais experiente, né? E eu acho que foi um grande aprendizado de concentração, de saber conversar, de saber falar de uma maneira informal e tranquila. E eu acho que esse aprendizado foi fundamental para mim no Fronteira do Brasil. Mas no Fronteira do Brasil eu tive depois uma outra ajuda que me ajudou a ficar mais tranquila, que foi a do Marco Brasil. O Marco não tem formação de jornalista, nem sei que faculdade que ele fez, mas assim, ele tinha um jeitão todo descontraído, meio escrachado de falar, e as pessoas gostavam muito disso. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, era um contraste. Eu, travadinha, começando, durinha, que queria escrever cada palavrinha que eu ia falar, e ele, criando, todo criativo. E vendo ele falava assim, Vivian, você tem que ser mais solta. Tenta soltar um pouco. Ele fazia brincadeiras comigo que me obrigava a reagir de uma maneira mais espontânea. E eu acho que foi a partir daí, juntando a experiência do rádio, mais esse traquejo de responder espontaneamente que ajudaram.
Obrigada. Agora voltamos com mais uma pergunta da Samara Barcelos.
No assunto ligado à rádio, né? O seu TCC foi voltado ao rádio, a implantação de uma rádio em uma escola, né? Eu gostaria de saber se até hoje essa rádio existe, se existe, se você acompanha esse trabalho.
Ai, que bom, queria falar sobre isso. Esse projeto foi da minha época de faculdade mesmo. O professor Homero que incentivou, eu gostava da aula de rádio, tinha tido a oportunidade de trabalhar em Pirapozinho, então eu estava vivenciando muito essa história do rádio. E aí era o projeto de instalação de uma rádio em uma escola estadual. É a escola estadual Lúcia Silva Assunção, em Pirapozinho, que na época eram alunos de quinta até o 3º colegial, agora é ensino médio e fundamental. E aí, nosso projeto, a escola conseguiu comprar os equipamentos. Eram equipamentos simples, mas que funcionavam muito bem. O professor Homero nos orientou qual equipamento seria melhor. A gente conseguiu comprar na escola. E eles faziam, na hora do intervalo, um jornalzinho. A proposta era essa. Fazer um jornal na hora do intervalo, passando notícias deles mesmos, recadinhos, tinha um momento de descontração, notícias do dia, da cidade, alguma coisa assim. E depois ter um tempinho de música na entrada e na saída dos alunos. Aí, quando eu soube que eu ia vir até aqui, já fazia algum tempo que eu não passava na escola. Eu acho que fazia pelo menos um ano que eu não ia acompanhar esse projeto. Eu fiz questão de ligar, falei com a coordenadora pedagógica de lá agora. E eu fiquei super feliz porque o projeto ainda funciona. Tá vivo lá. Agora é o Grêmio que administra. E é desse jeito, ainda funciona com eles passando recados, passando notícias. Até ficou uma turma agora responsável por isso, por fazer as notícias mesmo. Ela disse que tem um pessoal que tem facilidade na comunicação e que gosta. E ela estava me contando o quanto isso ajudou esses alunos. Porque muita gente era tímida, assim, com timidez, que começou a se soltar lá. Muita gente que conseguiu mostrar o seu trabalho dentro da escola. Então, nosso projeto já tem, eu me formei em 2002, 10 anos, e o projeto ainda está funcionando na escola. Então, eu fiquei super contente por isso. Foi super bem feitinho. Professora Homero sabe disso, estava um espetáculo.
Aluna Ana Flávia dos Prazeres também gostaria de fazer a sua pergunta.
Olá, Vivian. Eu queria saber assim, além do Chitãozinho Chororó, que você falou que entrevistou, quais foram outros nomes famosos que você teve a oportunidade de entrevistar?
Não só na música, tá?
É, não só na música.
Vou começar pela música, então, mas dessa nova geração. Gustavo Lima, Luan Santana, Chitãozinho Chororó, Jorge Matheus não. Jorge Matheus não, é o João Carreiro Capataz, várias, duas, três vezes. Munhoz e Mariano. O Santiago, como que é?
Guilherme
Santiago. Quem? Conrado Alexandre, várias vezes. Daniel. João Neto e Frederico. Jean e Júlio. Fernando e Sorocaba. Ai, é. Dessa linha aí, sertanejos, vários. E de outros conhecidos, o nosso governador, que foram algumas vezes também. É, alguns artistas conhecidos, não sei nem porque eu lembrei, Supla. Nem era dele que eu estava falando exatamente. Mas, do MPB, gente, vários, para vocês verem. A minha memória não é o meu forte. Eu tenho muita facilidade para decorar as coisas que eu vejo na hora. Se eu tiver que decorar um texto e falar, eu falo muito bem. Mas depois de 4 dias, eu não sei o que acontece. Some tudo. Não guarda nada nesse HD.
Teremos mais uma pergunta. Ademir Vieira.
Bom, você também dá oportunidades para duplas daqui da cidade. Teve alguma que já se despontou? Ou que você lembre?
Na verdade, assim, da cidade, tem uma dupla que eu gosto muito, até acompanho eles e levo no programa sempre, que é o João Marcelo e o Juliano, porque eles começaram junto com o programa. Um dos primeiros programas que a gente começou, a gente pegou eles para entrevistar, que também estavam começando. Então, a gente quis fazer um marco, assim, o programa está começando, vamos pegar uma dupla que está mais ou menos igual. E traga, que eles são bons. Quase que anualmente eu entrevisto eles, e eu acho que eles estão numa crescente. Esses dias eu fui num show deles e achei super legal, super animado. Então eles eu cito como um exemplo de que conseguiu ir muito bem. Mas Luan Santana nem era tão famoso, então eu posso falar que depois daqui ele cresceu.
Puxando a sardinha um pouco pro meu lado, assim, e no caso seria mais no TV Fronteira, né? Porque o programa é segmentado. Já teve alguma banda de rock, alguma coisa, assim, diferente?
Olha, o mais diferente que já teve foi pagode e um grupo nordestino de forró. Rock ainda não. Se fizer um rock sertanejo, eu te levo lá, hein?
ô Vivi, a gente tem grandes nomes aí do jornalismo televisivo, William Bonner, Carlos Nascimento, que passaram pela rádio. Qual que é a sua influência hoje em dia?
De jornalista?
De jornalista.
Mariana Ferrão é uma que eu admiro muito, gosto do estilo dela, que eu acho que talvez seja mais parecido com o meu, uma coisa mais descontraída. Patrícia Poeta, gosto também, mas eu acho que Mariana Ferrão eu acompanho desde a época da Band, eu já gostava dela na Band, depois continuei gostando dela, fazendo reportagens pro Fantástico e pros jornais que ela fez. E agora no Bem-Estar, eu gosto da pessoa dela apresentando. Acho que ela tem boas tiradas, acho que ela se movimenta bem, fala na hora correta, eu gosto do perfil dela e é mais ou menos a linha que eu sigo.
A TV Fronteira tem um portal, né? Blog, você escreve no blog. Você pôde matar aqueles seus tempos, a saudade daqueles tempos que você queria escrever? Blog, jornalistas mesmo de TV estão escrevendo e tal. O que você acha assim, desse...
Eu achei muito legal a oportunidade, porque eu já pensava em ter um blog. Não pensava exatamente em falar só de tema rural, pensei em fazer uma coisa mais ampla. Mas quando foi criado o portal da TV, eles me convidaram para fazer um blog falando sobre mais voltado para o campo. Ele chama Prosa Sertaneja. E eu escrevo semanalmente lá, normalmente até sobre assuntos que eu tenho mostrado no programa, mas às vezes algum bastidor, alguma curiosidade ou a minha visão daquele assunto. Lá eu tenho sim a oportunidade de colocar mais o que eu penso a respeito. E deu para matar a saudade, eu estou adorando a experiência. Você sabe que eu tive até que me reciclar de novo, porque já fazia tempo que eu não escrevia com essa linguagem, porque na TV a gente aprende a fazer uma linguagem muito mais enxutinha, né? E agora,
mais direta, né?
É, muito mais direta também. E agora podendo escrever sem tempo fixo e escrever o que eu penso, as coisas que eu acho, eu tô achando bem legal. Inclusive, vocês, se puderem, quando quiserem, acessem lá, comentem. Pode falar bem e falar mal também.
Vivian, então nesses 10 anos...
10 anos.
De profissão, qual é a dica que você dá pra gente que tá agora... começando na faculdade, saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, o que você aprendeu, o que você passa pra gente, assim?
A dica que eu dou pra vocês é aproveitem todas as oportunidades a partir de agora. Eu sei que muita gente trabalha, mas sempre que puder fazer um estágio, ou se não puder fazer um estágio, acompanhar um veículo de comunicação ou outro, passar um dia, passar uma semana... Faça isso, porque eu acho que são várias vantagens. Primeiro, você conhece pessoas e quando a gente se forma, é importante você conhecer as pessoas que possam abrir portas para você de alguma maneira. Segundo, você conhece o veículo de comunicação e fica mais fácil, talvez, decidir o que você quer para o seu futuro. Porque, às vezes, o que você quer e o que você acha que você se encaixa. Porque, às vezes, o sonho é diferente da realidade. Então, tentar se encontrar... O que eu gostaria? Eu gostaria de trabalhar em assessoria de imprensa, num jornal, num site, numa revista. E eu acho que a gente só consegue ter essa certeza conhecendo. É claro que quando a gente se forma, não dá para escolher muito, né? Pelo menos eu saí da faculdade com essa linha de pensamento. O que vier é lucro, o que aparecer eu vou pegar. Mas eu acho que quando a gente conhece bem e a gente tem uma certa bagagem, qualquer experiência pode ser decisiva na hora de uma contratação. E mais, não desista, não desista, não desista.
Não, só então para acrescentar, né? Se alguém não souber o endereço, né? Deixa o seu blog, né?
Ah, está lá, meu blog está no portal ifronteira.com/prosasertaneja. Se não quiser no direto, pode entrar no portal ifronteira.com, tá lá. São vários blogs, tem outros blogueiros que vocês até conhecem, Mancuso está lá também. E aí, acesse lá e a gente pode ir falando. A partir da semana que vem, todas as reportagens do Fronteira do Brasil estarão disponíveis no portal. Até hoje era só a receita que ficava disponível. A partir da semana que vem, todas as reportagens. Então dá para pegar, mandar, assistir mais tarde. E conto com vocês também para assistirem. Se tiverem sugestões, verem qualquer coisa curiosa, bacana, que vocês acham que renderia uma boa reportagem, podem entrar em contato, eu estou à disposição. Tirar dúvidas também, qualquer tipo de ajuda, eu estou sempre à disposição. Meu e-mail, vivianpadovan@hotmail.com.
Vivian, a Rádio WRF agradece sua presença. Espero que volte sempre para fazer uma visita para a gente.
Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Igor, e a todos vocês, alunos aqui. Desejo muito sucesso, muita sorte, que a gente venha se encontrar aí mais pra frente, trabalhando em algum veículo de comunicação. Adorei matar a saudade daqui. Muito obrigada, professor Homero, pelo convite. Você que ajudou tanto na minha formação e agora é um ótimo colega de trabalho. Adoro, muito obrigada. E sempre que quiserem ou precisarem, estou à disposição.
Muito obrigado. E frente a frente de hoje, Frente a Frente de hoje foi com a repórter e apresentadora Vivian Padovan.
WRF apresentou Frente a Frente.